That sums up a growing urban phenomenon, officially known as parkour.
Tonight, raising the curtain on parkour.
Diese Hindernisläufer, parkour.
Clubul că sunt parkour.
Unei noi discipline denumită parkour.
Parkour,
se parkour,
parkour.
Parkour.
Sidecast.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Sodecast, dessa vez no número 64. E essa semana foi bastante complicada pra gente, mas a gente tá aqui gravando religiosamente o Sodecast pra ficar pronto pra vocês. Eu sou o Dudu e espero que vocês estejam tão felizes e satisfeitos por estar em casa como eu.
Oi, oi, meu povo. Eu sou a Ana e eu tô rebobinando fita cassete com caneta Bic.
Nossa! Caramba!
Eu sou o Alberto Brandão, do De Cima do Muro.
E eu sou o Jean Weiner, e eu entendi a piada da Ana. Porque eu acho que nosso público poucos vão entender o que é que a gente
é
fita cassete. Quê? Fita cassete?
É.
Caramba, eu fiz muito isso na minha vida já. Caramba!
Não, sério, uns 5 anos atrás eu conheci uma menina de 14 anos que não sabia que existia pipoca de panela. É sério? Nossa, fui no supermercado outro dia e minha mãe comprou uma pipoca pra pôr na panela, já viu isso? Eu falei, já, filha, eu tinha, sei lá, 25 anos na época.
Caramba, o tempo passa, viu? Caramba.
Tamo velho.
As minhas alunas acham que a coisa mais antiga antes do MP3 é o CD, tipo, não tem mais nada.
Antes disso ninguém ouvia a música.
Pois é, exatamente. E eles acham, inclusive, que antes das redes sociais as pessoas ficavam dentro de casas presas, caladas, sem conversar.
Realmente. É todo bicho do mato, né? Caralho.
Mas é. Minha sobrinha chega do cinema falando sobre o novo filme dos Smurfs e acha que eu não sei de nada ali.
Analogia do Dudu é muito gay, né, cara? A analogia do Dudu é mais gay, tipo, ai, é como se fosse nada dos Smurfs, né? Tipo, porra, Dudu. Não, mas é tipo aquela pessoa que vê. Você viu, acho que aqueles Pérolas do Orkut, né? Um cara falou, porra, eu fui na livraria, você tava vendendo o livro Senhor dos Anéis. Olha só, mas nosso filme já tá vendendo o livro, é um absurdo.
Caramba, acontece.
Mas aí, como é que foi a semana de vocês aí? Conte pra gente, nossos ouvintes aí.
Eu gostaria de dizer que... Vai, Ana, desculpa, hoje eu fiz uma promessa de que eu não vou atrapalhar. Vou deixar todo mundo falar hoje.
Inclusive o Beto vai falar alguma coisa hoje, será?
Inclusive o Beto, inclusive a Ana, todo mundo vai ter direito de falar hoje.
Gente, tenho até medo. Pois é, não, tá tudo ótimo. Eu descobri que os meus alunos são bem avançados. Eu prefiro não definir avançados. Mas é isso, gente, tá tudo ótimo. A vida segue.
A vida segue. Pois é. E Beto, vai uma coisa, Dudu?
Não, tá de boa.
Por indicação do Jean, hoje eu entrei em contato com administração, a ONG, na verdade, está administrando o desafio intermodal aqui de Aracaju e estou tentando arduamente me inscrever na competição, quer dizer, na competição não, trata-se na verdade de um desafio. Eu não sei se nas cidades de vocês acontece, na cidade de São Paulo parece que já é bem frequente. Trata-se de um desafio onde no horário de pico, no horário de rush...
Fala com um amigo, que muita gente já sabe que é isso.
Ah, desculpa, então. Não, mas muita gente também não sabe, gente.
Ah, fala,
tem gente do Acre ouvindo o Sodecast.
Aí, cheirar. Existe Acre?
Ah, não, acho que não. Então, trata-se de, assim, estabelece-se um percurso e largam as mais diversas modalidades para fazer esse percurso e ver qual realiza em menor tempo, qual consegue realizar com a menor emissão de gás carbônico. E é isso aí. Não se trata bem de uma competição, é mais meios de criar-se novas alternativas de rota e de locomoção para dentro da cidade.
Para quem então acompanha o Sodecast, já mencionei isso antigamente, que chama desafio intermodal. Que é? São vários meios de transporte, de locomoção, comparados sobre diversas óticas, como tempo gasto e como é que era? E como o Dudu falou, a impressão de gás carbônico deixada, né? Por exemplo, ano passado, em São Paulo, quem ganhou o primeiro lugar em tempo foi a bicicleta sobre qualquer meio de transporte... Não, desculpa, foi a moto, eu acho, né? Ou bicicleta. Sobre qualquer meio de transporte, incluindo helicóptero,
Caramba!
O helicóptero chegou em segundo lugar, mas foi o mais caro e o mais poluente de todos. Então, assim, tiveram várias outras modalidades de bicicleta. É tipo, tinha bike courier, ciclista normal, ciclista de corrida, corredor, cara caminhando. É muita variação mesmo. Foi bem interessante.
Aqui é engraçado, tem senhor de idade, tem o cadeirante, tem o ciclista, tem o cara que vai pegar ônibus. Então, promete ser uma coisa bem bacana.
É. E eu vi isso aí, eu vi que vai ter em Aracaju depois de amanhã. Falei, pô, Dudu, participa lá, velho. Imagina que legal um parkour no meio desse desafio.
Nossa, e aí eu mandei um e-mail pra menina, que é uma das organizadoras, e ela achou super legal assim, a ideia. Disse, ah, eu já ouvi falar do parkour e tal. Poxa, conversa com o fulano de tal pra ver se dá tempo ainda de vocês participar. Então é isso aí, fica aí a torcida. Provavelmente quando vocês ouvirem o Soldercast já vai ter acontecido, mas torçam aí pra que tudo tenha dado certo, pra que tudo dê certo, sei lá, não sei qual tempo verbal utilizar. E eu tenho participado desse negócio, tem cara de ser uma coisa bem interessante, vai ajudar, queira ou não queira, a prática do parkour aqui no meu estado.
Né?
E esse chiado todo?
Não sei que é não.
É do meu?
Não sei, mas é. Vai ajudar inclusive a passar a imagem do parkour de uma coisa realmente útil. Porque o Dudu é um cara forte, um cara resistente, um cara que acho que realmente tem muito do que o parkour prega. E pode ser uma boa reputação do parkour pra esse pessoal aí. A gente prometeu pra essa semana também a discussão sobre Art of Motion, com a participação inclusive do Magrelo, mas ele não pôde participar. E sinceramente também, tá tudo no meio saco cheio dessa discussão. Então eu sugiro a gente fazer não bem uma discussão, mas cada um falar um pouco a posição, falar o que aconteceu, explicar o que foi o evento, qual foi a posição da Red Bull, qual foi a posição dos que participaram, dos que apoiam, dos que discordam. Bom, verão de baixo, na verdade. Mas enfim, basicamente cada um fala um pouquinho aqui, pronto, e sei lá, só colocar aí o que aconteceu. O que vocês acham?
Ok.
Eu queria sugerir que o Beto falasse primeiro. Beto, você que fez o primeiro post sobre isso, não quer se pronunciar, não?
Não, quero não.
Beleza. Dudu, você que fez o segundo post sobre isso, não quer se pronunciar, não?
Ah, como eu fiz o último, eu falo por último.
Ah, vamos falar pro final, então? Beleza, pro final. Novo vídeo da Movement aprovado no Festival do Minuto.
Primeiro encontro PKTD Família.
Documentário Making the Jump, o Blake e Evitz.
Segundo encontro rondoniense de parkour.
E Parkour Brasil no Facebook.
E para mostrar que eu sou extremamente cavalheiro, Ana, quer comentar a primeira notícia?
Ah, eu quero. Eu vi hoje.
Imaginei.
Por quê?
Não, porque é bem a sua cara. Essa coisa mais ligada à arte, mais ligada à produção e tal.
Engraçado, você falou uma coisa bem pontual, mais ligada à arte. Eu acho que isso é a coisa que o vídeo mais ganha. Ele é extremamente artístico.
Isso é.
Exato.
Ele é muito conceitual. Eu acho que do ponto de vista, o roteiro é muito bem feito, ele é todo muito bem estruturado. Não sei, acho que o movimento acertou muito, muito mesmo. Eu gosto da fotografia. É um vídeo que eu gosto muito, acho que a galera mereceu aí, fez um vídeo bacana. Não tenho muita coisa pra dizer, não. Acho que é isso. Gosto muito.
Ana, você pode começar dizendo sobre o que é que você tá falando, né?
Desculpa, que vocês falaram as notícias. Então, vamos voltar.
Então.
O novo vídeo da Movement aprovado no Festival do Minuto. Melhor, Dudu?
O que é o Festival do Minuto?
Explica a história, a notícia. Explica o que foi noticiado.
Vocês são péssimos. Não, eu não vou explicar a notícia. Vou ficar...
você reclama que o Dudu deixa você falar também. Você não quer falar também, porra.
Ó, tá vendo aí que não sou tá eu bom, que sou bom, machista.
Tá bom. Vamos lá, então?
Vamos lá.
Vou falar muito. E agora o Beto vai querer dormir. Então, gente, o Festival do Minuto é um festival da Record, que são vários vídeos de um minuto, e dentro desses vários vídeos você tem vários temas. A Movement montou um vídeo, jogou um vídeo lá, que é no Minuto Esporte. que são várias modalidades esportivas, com seus vídeos conceituais de um minuto. Acho que é basicamente isso. Eles pegaram, obviamente, que eles pegaram. Eles estão falando sobre ciclismo. Desculpa, parkour.
Ai, cara.
E aí, sim, então. E o Festival do Minuto, se eu não me engano, agora, ele tá pra votação. Então você vai entrar lá, ver o vídeo. Se você curtir, você vota no vídeo. E eles estão concorrendo, eles podem vir a ganhar até 20 mil reais. Olha que coisa ruim.
Caramba.
É.
Ah, mas peraí, se eles ganharem isso aí, vão ajudar o mineiro?
Porque é o
mineiro,
velho. Dá pra ele sozinho trazer o Yamakaze, né?
Era exatamente o que eu ia falar, assim, olha, com 20 mil eles trazem o Yamakaze, eles levam o Yamakaze pra Brasília e ainda fazem um evento todo de graça.
Né?
Então, vale a pena destacar também que eles estão entre os 32 vídeos finalistas e que esses vídeos que são finalistas já serão exibidos no programa Record News. A gente não sabe ainda a data, mas assim que a gente tiver alguma confirmação, tal, a gente passa para vocês. E lembrando também que, cá para nós, era de se esperar que o vídeo ficasse extremamente bom, já que ele conta com a direção, na verdade, do Breno e do Rafael, do Rafael Sotero, que é o Butuí. Já são duas pessoas conhecidas por fazerem vídeos muito bons do parkour. Então, nada mais justo, nada mais legal do que eles terem o trabalho deles reconhecido.
Não, e fica a dica pra galera que quer fazer vídeo de parkour, que dá pra fazer vídeo de parkour com movimentação, mas com um roteiro bom, é que nem com pornô, tem como fazer bem feito, entendeu?
Só graça!
Só graça o quê?
De roteiro bem feito de filme pornô, parece aquela...
Rapaz, dependendo, fica muito mais interessante.
Você viu aquele da Leila Lopes? É, falou que você ia participar, se tivesse um roteiro legal, por causa da história e tudo mais. Foi uma bosta, velho! Ninguém quer saber da história, mas beleza, enfim. Talvez pode ser melhor, talvez. Eu nunca vi um bem feito, mas enfim.
Vou passar uns pra você depois.
Beleza. Ô, Beto, beleza. Dá um barulho aí, Beto.
Beleza, então boa sorte aí, os meninos do Movimento. Da Movimento que eles consigam uma boa pontuação, senão. Não, quer dizer, que eles ganhem esse negócio. Então vamos ajudar, pessoal. Entra lá e dá o seu votinho pro pessoal.
É isso aí, pessoal.
Opa. Vamos lá? Primeiro encontro PKTD Família. Eu já começo dizendo assim que eu adorei a ideia de se fazer. Quer dizer, na verdade eu já vinha condensando internamente essa ideia de se fazer encontros de parkour realizados pelo grupo e que carreguem o nome do grupo no nome do evento.
Boa.
Eu acho muito bacana, muito interessante, porque cede uma mobilidade para que o grupo não tenha a responsabilidade de carregar sozinho nas costas um evento estadual, por assim dizer. Então, não é porque aqui em Aracaju nós temos a associação...
Ô, Dudu, eu senti um veneno aí, Dudu. Você não quer ser mais específico, não?
Ai, 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 é mesmo, né?
Tá, de manhã... Nossa, vai, fala aí, nossa.
É, até porque o terreno já é fértil pra dar isso, né? Dar essa
Vai, venenoso, continua.
Vamos, Beno. Ô, Beno. Ô, Beto, corta aí então isso daí.
Corta nada. Continua. Quero ver o pão pegar. Quero ver o pão comer.
Agora eu fiquei intimidado. Então, eu acho muito legal, porque libera o grupo de ter uma obrigação específica com o desenvolvimento ou o encontro estadual de parkour do seu estado. Eita, peste. Ô, Jean, você me deixou nervoso, tá vendo?
Estadual, não, assim, né? Mas não só restaurar, regional também, da sua cidade, do bairro também, não, assim. É aquela coisa assim, acho que é uma coisa mais honesta quando você pega o seu grupo, por exemplo, é o meu grupo GT. Eu faço encontro GT de parkour, por exemplo. E não eu com o meu grupo fechado faço encontro paulista, paulistano ou brasileiro de parkour. Sendo que é uma coisa, tipo, fechada no meu grupo. Então, eu entendo que o Dudu falou assim, muita gente aí, cidade pequena, cidade grande, sei lá o quê, fala assim, vou fazer um encontro da minha cidade de parkour, sendo que, na verdade, ele e os amigos dele fazendo um negócio fechado, não foi fechado, mas foi feito um grupo bem específico, por um grupo bem específico.
Isso então, é bacana. Desculpa, Jean, terminei.
Não, acho legal o pessoal reunir, fazer um encontro estadual e regional. Só que acho legal, como tu tá colocando também, que assim, que o PKTD... Ele nunca caiu em encontros betiniense de parkour, nem encontro estadual mineiro, nem encontro brasileiro, nem nada. Eles fizeram assim, o que tá na sala deles, porque eles são um grupo grande, acho que é um grupo grande, se não me engano, mas é um grupo fechado no sentido de número, pô, é um, tipo uma, como se fosse uma, como chama, uma empresa aí, uma, não, não preciso de dinheiro, mas uma entidade, né? É uma organização. Peraí. Melhorou?
Melhorou pra caramba.
Tá. Eu só segui e liguei. Enfim. Então, eu entendi o que quer dizer. Que eu acho apoio, acho legal também, assim, o GT faz enquanto GT, o PKTD faz enquanto PKTD, e quando o pessoal de São Paulo se reúne, faz enquanto paulista, quando o pessoal de Rondônia se reúne, faz rondoniense, e por aí vai.
É o que isso, eu... isso não redime e não substitui o encontro da cidade, o encontro regional, sei lá, o encontro que já acontece com tradição naquela época ou naquela cidade. E eu acho isso muito legal, eu já tinha dado a ideia, na verdade, de acontecer esse daí, aconteceu um encontro parecido com esse com o Ibianga, o encontro Ibianga de parkour. Porque muitas vezes os grupos específicos, eles possuem características próprias e que muitas vezes o encontro leva a cara do grupo. E a cara do grupo, muitas vezes, quer dizer, pode acontecer de não ser a representação daquele encontro que eles carregam nas costas. Então, o jeito da Associação Sergipana de Parkour trabalhar talvez não seja realmente o jeito como o encontro sergipano deva ser todos os anos. Então eu acho muito, muito sincera essa postura que o PKTD tomou. Na verdade, é uma ideia que eu já mantinha em foco e não tinha visto ainda ninguém colocar em prática, e eu acho muito legal. Então vale a pena dizer que o encontro deles acontece nos dias dia 8 e 9 de outubro, na cidade de Betim. E assim, o que eles provêm para que o encontro aconteça é o melhor possível. Então, quem confirmar já tem direito à alimentação, café da manhã, almoço e lanche da tarde, tem hospedagem para sexta, sábado e domingo. E, inclusive, eles vão ter uma van, ou um ônibus, eu não sei, é um ônibus. Um ônibus ou uma van, eles não sabem direito ainda, esperando o pessoal na rodoviária de Belo Horizonte para trazer para Betim. Então, ou seja, você vai ser tratado como um lorde, como um rei. E se quiser participar, manda um e-mail lá pro pessoal, pktd@pktd.com.br. E se programe para ir para Betim. Tudo leva a crer que os caras estão com uma organização muito boa e que esse encontro vai bombar pela quantidade de comentários que a gente recebeu desde que a notícia foi postada.
Todo mundo tá dizendo que vai para Betim. Já?
Oi.
O que é bacana do evento é que, assim, é um evento organizado pelo grupo, mas não é um evento fechado pro grupo e é um aberto para praticantes e não praticantes.
Não, mas aquilo que o Dudu falou, até meio que discorda, assim, não é que discorda, tem um complemento, na verdade. O que ele falou, por exemplo, que o encontro pode levar uma marca do grupo, por exemplo, né? Ou então não se fecha. Ah, agora é que assim, minha memória curta pra caralho, esqueci já que ele falou, porque ele falou muito. Mas eu queria dar um exemplo clássico, assim, que eu acho que muita gente tá pensando. Por exemplo, Encontro Mineiro. É um encontro feito pelo PK Max. Um grupo fechado, assim, não é uma coisa regional, beleza. Mas, por exemplo, acho que, usando esse exemplo que o Dudu falou, acho que se o PK Max tocasse a marca dele, assim, no evento, talvez pudesse dar mais credibilidade ao evento. Entendeu? Mas outra coisa que eu ia falar também é que eu acho que o pessoal faz isso aí também, porque, queira ou não, tem muita gente fazendo parkour no Brasil hoje em dia. E tem muitos grupos pequenos, cidades pequenas que são novos, não tem muita vivência, não tem muita criatividade. E vê, pô, em São Paulo tem encontro paulista, vou fazer encontro, sei lá, pirapolaquense daqui da minha cidade. E assim, mesmo sendo do grupo fechado do cara, ele mais dois, entendeu? Então acho que não é nem por mal, nem nada disso. Acho que acontece. Simplesmente acontece. E o pessoal. Eu sinto muito isso aí. O pessoal sente muita obrigação de fazer o que os outros fazem. Por exemplo, é uma discussão velha já, falar sobre a associação regional, associação estadual, tudo mais. Ah, eu preciso criar uma associação, preciso criar um grupo. Nossa, por que o próximo passo do meu estado é criar uma associação? Não é, velho. É minha postura é, não é. Se você achar que é necessário, quiser fazer, tiver motivo pra isso, tudo bem. Mas não é só porque, sei lá, em Sergipe tem uma associação que tá super organizada, você vai ter que querer imitar eles, entendeu? Você tem que estabelecer as próprias metas e procurar seus meios de alcançar essas metas. Mas o que eu dizer é isso, o pessoal às vezes cria esses encontro regional, associação regional e tudo mais, porque é feito em vários lugares e eles acham que tem que fazer. Inclusive, até comentei uma vez que acho tão sem graça esses nomes: Associação Brasileira de Parkour, Associação Sergipana de Parkour, Associação Paulista de Parkour, Associação Mineira de Parkour, Associação Carioca de Parkour. Tipo, não precisa ser tudo igual, entendeu? Achei super legal, por exemplo, que o ABC fez o PKABC, sabe? Tipo, é uma associação do PKABC? É. Mas fugir dessa padronização que eu acho que Eu odeio clichê. A questão é, já falei isso no podcast, eu odeio clichê, tenho como chama? Preconceito com clichê. Então, quando alguém foge do clichê, eu dou os parabéns, que eu acho que falta originalidade nesse mundo aí. Falei pra caralho.
Só um, né? Fala. Lembrando, pegando o seu gancho. Tudo bem que nós temos horror ao clichê, etc., mas temos que lembrar que tem uma galera que faz o clichê bem feito e que realmente merece respeito, viu?
É verdade. Inclusive, clichê pode ser bom também, né?
Com certeza. É clichê preto, de certa forma.
É que nem eu falei, assim, é o preconceito mesmo. Quer dizer que todos são ruins. Eu tenho preconceito, quando uma coisa é clichê, eu já torço o nariz, mas não quer dizer que não possa ter clichê bom. Por exemplo, o clichê parkour é do A ao B da forma mais rápida e eficiente possível. É um clichê que funciona, velho. E é bom, entendeu? Só que por ser clichê eu não gosto, porque eu acho que clichê, quando as pessoas usam muito clichê, começa a acostumar, sabe, a repetir e não pensar pouco. Repete muito. Ah, parkour é A, B, rápido e eficiente. A, B, rápido e eficiente. Você não sabe o que tem além disso. Então eu gosto muito de variar essas coisas pra não ficar martelando uma coisa só e não estimular o pessoal a pensar mais além do óbvio.
Mas ao sair do clichê, tome cuidado pra não acontecer a merda que aconteceu comigo aqui. Que tenho que apresentar todo ano para a Secretaria de Esportes do meu estado um encontro chamado Encontro Amiguense de Parkour.
Por que todo ano?
Porque é o encontro mais tradicional daqui do estado e que as três primeiras edições aconteceram sem apoio do governo. Então, acontecia por vontade dos participantes e do pessoal daqui. Então, era bem nas coxas e hoje a gente busca apoio da Secretaria de Esportes, da Prefeitura, e eu tenho que chegar lá e apresentar o encontro amiguense de parkour.
Mas
porque
por que
é tradicional.
Isso?
Hã?
Mas por que você não pode mudar o nome do encontro?
Porque já é tradicional o evento. Todo mundo conhece por encontro amiguense de parkour.
Puta, que coisa mais gay, cara.
Mas o encontro amiguense é tão legal.
Pense. Hã?
Coisa mais ridícula esse nome.
O amiguense é tão legal. Por sinal, boa, Dudu. Vai ter amiguense esse ano?
Pô, Ana, não... vamos tratar desse assunto mais tarde. Na verdade é pra ter, Ana, mas é porque eu tô tão cansado de correr atrás de tanta coisa que eu não tava querendo puxar mais essa responsabilidade agora.
Ah, naquele monte de coisa que eu falei agora há pouco e que eu falei que tinha esquecido o que ia falar também, eu ia puxar um outro porém aí, como chama? Uma outra vírgula aí. Por exemplo, o PKTD acho que é um grupo de Betim, pelo menos por enquanto, não sei, parece ser um grupo bem grande, mas existe, por exemplo, o encontro Gospel Parkour, que não é regional e é de um grupo. Sim. É um grupo só. Então, assim, não foi o primeiro exemplo, não, Dudu. Tem
o
Gospel, que foi de um grupo que até onde eu sei, deve ser maior do Brasil, né? Porque tem Gospel pra tudo que é pra canto aqui.
Verdade, verdade.
É verdade.
Mas, enfim, e outra, isso ajuda também a não se limitar a um estado. Porque se você faz encontro mineiro, por exemplo, hoje, falando mineiro, porque toda a minha cabeça, acabei de comprar minha namorada também. Mas se fazer encontro mineiro hoje, por exemplo, o ano que vem, o encontro mineiro não pode crescer pro Brasil, por exemplo. Quer dizer, não que não seja alcance brasileiro, mas não pode virar encontro brasileiro, porque foge do foco. Que é o Dudu acabou de falar, minha amiguinha. Porra, pode se mudar de nome, foge da tradição, entendeu?
Da tradição, é.
Então, o que o PKTD fez, que o Parkour, que é o PK, Gospel Parkour fez, e o que até o Ibianga fez, é isso, é tipo. Associar uma marca e não uma região, que eu acho que tem muito mais poder de expansão também.
E acaba sendo o início de uma nova tradição, né?
É isso aí. Isso aí, falamos demais já, né?
Oi. Parabéns aí pros meninos e boa sorte no evento deles.
É isso aí. Documentário Make the Jump to Blake Evitt. Na verdade, até agora não lembro como é que pronuncia o sobrenome dele. Se é Evitt, Evitt ou sei lá.
Eu acho que é Evitt.
Evitt, né?
Esse é
Evita. Evita.
Vai, fala.
O Blake, ele terminou o documentário dele, o vídeo que ele apresentou como o que é, né? Tese? Não sei o que é. Como que ele chama aquele que ele fez, cara?
Eu, sinceramente, não sei categorizar também.
É uma espécie de tese, né? Tese.
Estourando uma dissertação, mas eu também acho que não é dissertação.
Tá bom, é uma pesquisa que ele fez ao redor do mundo, como a gente já falou muito dele aqui, é o cara que ganhou uma bolsa pra viajar pelo mundo, pesquisando parkour e tudo mais. E o trabalho dele foi em forma de documentário. Ele apresentou isso, parece que foi muito bem recebido lá nos Estados Unidos, lá no Fellowship, como é que chama? No Watson Fellowship.
Referência Watson Fellow, 2010-2011.
Isso. E parece que foi muito bem recebido isso aí. E o... E ele lançou pra gente aqui, pra gente, digo, pra nós pobres mortais de via YouTube, um vídeo de 10 minutos, né? De uns 12 minutos, eu acho.
Uma prévia, né?
Uma prévia do vídeo. Que falando sobre a pesquisa dele, sobre o redor do mundo, e um breve resumo de cada um dos lugares que ele foi. Ele contou, se não me engano, em ordem cronológica, cada lugar que ele foi, a característica de cada lugar. E fala muito. Ele fala muito, mais do que eu e o Dudu juntos aqui no podcast.
Quem teve o prazer de conhecer o Blake sabe que ele fala muito.
É verdade, mas assim, no vídeo é basicamente ele falando muito em inglês. Então assim, se você não entende inglês, realmente o vídeo não vai ser nem um pouquinho legal pra você. Mas se você entende inglês, vale a pena ver o vídeo, que ele narra as características e narra brevemente, para um minuto, acho que de cada lugar só, de que ele foi. Então... É.
Dá uma olhada e vamos esperar pelo vídeo completo, né?
Vamos esperar pelo vídeo completo.
Inclusive, uma curiosidade: o vídeo prévio que ele lançou, a primeira cena é no Escadão, aí em São Paulo. Começa com ele fazendo um tic-tac no Escadão.
É verdade. Isso a gente vai, em câmera lenta, né?
Isso.
Olha só: a pesquisa dele acho que deve ter sido do caralho. A experiência dele foi foda, mas o vídeo tá feito pra caralho, viu?
Tá mesmo.
Tá muito feio, chamar, velho.
Chama Movement, viu? Pra dar uma repaginada no vídeo dele.
É, chama Movement, o Racha Cuca, o Butuí, as pessoas que manjam pra vídeo, né? Velho?
Verdade.
Mas, enfim, foi legal. Foi bacana. Assistam o vídeo. Tem 11 minutos. 11 minutos e 1 segundo aqui. Tô vendo ele agora.
Ele também não sabe que vídeo de parkour tem que ter só 2 minutos, senão enjoa, né?
É, ele sabe. E menos fala, né? Falou demais.
Menos já. Fala, fala mais e fala.
Falha menos e treina mais, né?
É isso aí. Vamos lá. Segundo encontro rondoniense de parkour. Essa foi a semana dos encontros, né? Então, pessoal... Vai acontecer lá no Cone Sul de Rondônia, no município de Vilhena, nos próximos dias 27 e 28 de agosto, o segundo encontro rondoniense de parkour. E é bem interessante a gente constatar que o parkour se encontra vivo na área norte do país, porque, na verdade, a gente vê muita pouca produção, pelo menos a nível virtual, dessa área. E quem está à frente do evento é... amigo da gente, o Rafael Fonseca, que antes morava em São Paulo. São Paulo,
Fonseca.
Né? Fonseca, parada de mão.
Então, ele morou em São Paulo.
E que o segundo encontro rondoniense aconteceu no passado na cidade de Jiparaná, que eu acredito que seja onde ele tá morando agora. Então, boa sorte aí. Eita, porra, desculpa. Boa sorte aí pro pessoal. É um encontro que, na verdade, tá crescendo agora. Acho que a prática do parkour tá se organizando, se estruturando de uma forma melhor e mais sustentável no norte. De um tempo pra cá, a gente tem poucos locais assim que a gente pode dizer que já viu alguma coisa, como no caso de Rondônia e no caso de Manaus. E do Pará, né? O Pará também, que é no norte. Mas fora esses três estados, eu pelo menos eu não tenho visto muito, muito movimento naquela área, não. Parabéns aí pro pessoal. E seja um sucesso o encontro deles.
Isso aí. Eu não tenho muito o que falar, porque eu não sei muito sobre isso, só que o Fonseca é gente boa e manda muito na parada de mão.
Não, só um ponto. Ô Dudu, se aí a galera tivesse usado o seu conceito, que é botar o nome do grupo, ia ser complicado, né? Porque você tem um encontro em Rondônia, porra, diz que é em Rondônia, caralho. É meio tenso. Tá, assim? Ninguém entendeu a piada que você falou.
Eu também entendi.
Corta, Beto.
Tá vendo, Ana? Por isso que eu lhe atropelo, Ana. Você faz as piadas e ninguém entende nada. Tá, vamos pra lá?
É que eu só faço piada pra quem não aprende. Entendeu? Foi mal.
Jean, quer falar dessa notícia?
Ah, tá. Parkour Brasil no Facebook. Por que que eu vou fazer a notícia? Porque nas últimas semanas criaram no Facebook o grupo Parkour São Paulo. E eu tenho frequentado muito mais esse grupo porque tem sido mais conveniente. O Facebook tem mais ferramentas, o Facebook... Ele evolui mais, né? Porque o curso é a mesma porra faz 7 anos já. Então, a gente levou para as conversas sobre os parkour São Paulo virtuais, saíram no Orkut e não é mais no Facebook agora. E eu tô gostando tanto disso aí que eu tive a iniciativa de criar Parkour Brasil também, de forma a tentar migrar a discussão do Orkut pro Facebook também, porque acho que tem muito mais ferramenta, muito mais interação, mais, mais rico também de conteúdo, e enfim, um monte de besteira aí que eu posso ficar horas falando. Mas então é o que eu fiz, eu criei um grupinho lá, pra quem quiser participar, entrar e levar a discussão pro Facebook participar. Então o link tá aí no Pulo do Gato. Quem quiser, clica lá, participe. Infelizmente, não tem como deixar o grupo aberto para qualquer um entrar, tem que sempre aprovar. Eu tentei deixar aberto o máximo possível, mas não, tem que ter o moderador aprovando. Então, por enquanto, tá aí o Dudu de moderadores lá, mas eu acho que a gente pode colocar mais gente aí, se quiser, né, sei lá. Só noticiando aqui, participe do grupo Parkour Brasil no Facebook pra gente levar pra as discussões.
O que eu acho interessante é que funcionou muito bem com a comunidade Parkour São Paulo.
Muito, muito bem.
Migrou as discussões e realmente tem sido bastante produtivo. Eu tenho visto, na verdade, muitas pessoas que não comentavam e não teciam opinião no Orkut fazendo isso agora no Facebook. Talvez por se sintam mais favoráveis a utilizar aquela ferramenta de lá. E que, na verdade, isso daí, já levando para um outro ponto de vista, eu acho que naturalmente iria acontecer com o Parkour. O Parkour trabalhou sempre com essa disseminação através de internet, e nada mais justo do que ela acompanhar as modas da internet. Então, você tem Parkour no Twitter, você tem Parkour no Orkut, você tem Parkour no YouTube, agora você tem Parkour no Facebook. Então, nada mais justo do que o Parkour ir acompanhando essa evolução, já que a disseminação maior dele foi pelo meio virtual. Então, se o Orkut vai sendo, aos poucos, deixar de ser utilizado ou não, a gente não tem como prever o que, de fato, vai acontecer futuramente, mas, em todo caso, é um novo começo do Parkour Brasil em outra rede social.
Você tá rindo aí?
Isso!
Você que tá rindo aí? Que tá rindo? Não é a Ana que tá rindo?
Foi eu que tava rindo, desculpa.
Por quê?
Não, porque a gente fica migrando de uma rede social pra outra, né? Quero saber quando é que a gente vai sair dela.
É verdade, Ana, verdade. Se prendendo, né, na verdade, em tudo.
Uhum. O
Parkour já passou por fórum. Antes existiam os fóruns fechados, que agora já deixaram de existir, depois migrou.
Inclusive, tem um cara que criou uma rede social de parkour aí, né?
Sim, eu vi. Poxa, mas eu não chequei a fundo. Eu vi ele publicando em algum local. No início eu pensei que era spam. Depois foi que eu entendi que realmente era uma coisa meio séria até.
Então eu vi também, só que eu não usei a fundo não. Até conversei com ele depois no MSN, mas não vi a fundo não.
Vamos em...
Mas é isso. Eu queria falar uma coisa que você queira falar. Lembrei. Você falou que tipo, tem gente que não participava no Orkut, agora participa no Facebook e tal. E isso é verdade. Inclusive, acho uma coisa bem boba que eu acho legal é aquele curtir. Que do nada, num post tem vários curtir, você consegue saber quem, tipo, de fato curtiu aquilo e não teve saco ou vontade ou paciência de escrever um post sobre isso, entendeu? Ou concordando, algo assim. Achei bacana esse negócio. Não, 10 pessoas concordaram com essa pessoa, só que sem necessariamente ter que escrever um texto falando isso.
Porque era algo que acontecia muito frequente no Orkut, né? As pessoas postavam sempre as mesmas coisas, o mesmo ponto de vista, só pra dizer, eu tô aqui, tô vivo, tô participando.
Ou então não postavam, tipo, gostavam, mas não gostavam, então você achava que o pessoal não participava, não tinha opinião sobre isso.
Verdade.
Acho que fora o curtir, devia ter também o não curtir também, sabe? Tipo, não gostar disso.
Boa, mas seria legal mesmo.
Mas, enfim, é isso.
Isso aí.
E agora, vamos fechar isso aqui. Cumprindo. O que tá parado?
Não, o Soldercast tão meio sem ritmo, sei lá. Mas bom.
Né? E como prometido, a gente vai falar agora um pouco sobre o evento da semana passada. Estamos bem atrasados no ritmo na internet, né? Mas vamos trazer um pouco aqui algumas acontecimentos e posições acerca do que aconteceu no Art of Motion, invasão do Art of Motion. Inicialmente a gente queria fazer uma discussão, contar com a presença do Magrelo, que estava lá dentro, participou da invasão, e uns idealizadores da invasão, na verdade, né? E com todo mundo aqui no podcast, mas sinceramente o Magrelo não podia mais, a gente também estava saco cheio desse negócio já, que há 10 dias nos fala de outra coisa. Cansamos já e resolvemos só trazer aqui alguns fatos, acontecimentos e não
uma discussão.
Não gerar uma discussão, um debate mais. Só falar o que aconteceu e tudo mais.
Até porque, de certa forma, as pessoas que ouvem o podcast eles já estão informadas sobre o assunto. É. No máximo, o que acontecer seria a gente começar a se engalfinhar um com o outro, dar opiniões contrárias, levantar os ânimos, tudo de novo, coisa que a gente já vomita e já ouve nos últimos 10 dias. Então, nada mais justo do que a gente tentar trazer somente um apanhado geral do que aconteceu.
É verdade. Então, você quer falar, Dudu?
Nessa última semana, quer dizer, basicamente nessa última semana, eu acho que repercutiu. Quer dizer, a gente já começou a colher mais ou menos um pouco mais dos resultados do Art of Motion em si. Não é comum hoje você, quando se encontrar com alguém na rua, ou então comentar sobre parkour, ela já dizer, mas eu vim a competição. Minha chefe hoje no meu trabalho me falou da competição de parkour. O pessoal da minha empresa me falou que teve uma competição de parkour. Então, de uma forma geral, tá na boca do pessoal a competição de parkour para cima e para baixo. Isso daí é fato. E foi uma coisa que eu agradeci muito no início dessa semana, porque após a divulgação que a Globo fez do evento, eu vi todo mundo caindo em cima, metendo pau. Eu ainda não assisti, não tive paciência, na verdade, de assistir, até por conta de todo o processo de chateamento que essa competição já gerou. E eu agradeci muito por conta da BPK ter se posicionado. E eu vejo agora...
Você não quer... Tá bom, tudo bem, acaba de falar.
Desculpa, eu vejo o quanto ela foi útil ter se posicionado contra competições de uma forma geral, porque na verdade meio que limpa a barra da gente, deixa a associação um pouco de fora disso tudo. Manda aí, Gê.
Não, acho que a gente podia falar o que aconteceu, uma coisa, falar o que aconteceu, não só falar nossa interpretação, né? Tudo bem, todo mundo sabe que invadiu, mas vamos, acho que a gente podia agora falar um debate sobre, não só, sei lá, mais específico. Foda-se, eu vou falar então.
Puxa.
O que acontece é o seguinte, como todo mundo sabe, houve uma invasão de várias pessoas no Art of Motion, no espetáculo que teve no meio, que inclusive que era para ter uma apresentação de parkour naquele momento. E, bom, a gente tá cansado de saber a posição do Duke, já postou lá no Facebook, no blog dele, o Beto também postou e tudo mais. Eu queria falar agora mais ou menos o que aconteceu. O que eu consegui nesses últimos 10 dias aí, quase 15 dias na verdade, descobri sobre a posição de todo mundo e o que aconteceu. Basicamente foi o seguinte, invadiram o Art of Motion e o motivo foi insatisfação com algumas coisas que a Red Bull tinha feito com um acordo. Inicialmente, quando eu fui falar com a Red Bull no passado, eu fui lá e me posicionei como representante da comunidade. Eu falei que o evento poderia acontecer de forma a agradar o pessoal do parkour e não gerar uma repercussão. Alguns desses acordos não foram 100% cumpridos como esperados. Por exemplo, havia um evento de parkour que teve alguns problemas no evento e tinha uma apresentação de parkour que ia acontecer e foi cancelada na véspera do evento. E algumas coisas que começou a chatear a comunidade conforme ficaram sabendo. Aparentemente, em respeito a mim, que estava como como chama?
Curador.
Curador do evento, como representante do evento da Red Bull, como estava envolvido com esse evento aí, eles, a princípio parece que não iam fazer. E não ia fazer essa invasão que tava. Quer dizer, eu pulei essa parte, né? Parece que bolaram alguns dias antes do evento a ideia, vou invadir lá e tal, mas pensaram, sacanagem com o Jean, pô, que tá lá com a Red Bull, vai queimar ele e tudo mais. Acontece que alguns dias antes lá, isso, não sei quando foi isso aí, me falaram, o Zico falou na reunião, mas aparece que alguns dias, na quinta-feira, quando eu falei que não ia rolar mais a apresentação de parkour, esse pessoal ficou puto. O pessoal ficou puto e resolveram, vai acontecer. Só que bolaram de uma forma que fosse não prejudicial ao evento, de forma aí no meio do show do Emicida, que não ia ter mais nada, e enfim, uma forma que não fosse causar grandes consequências. Basicamente foi isso que aconteceu. E no sábado, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, não, não concordo, não faça isso. Eu achei que não ia fazer, porque o pessoal do parkour, eu falei, porra, o pessoal não costuma fazer esse tipo de coisa, não costuma se movimentar, fazer muita coisa parkour, sabe? O pessoal é meio, fala muito, faz pouco. E falei, ah, é besteira, não vou fazer. Inclusive, foi isso que eu falei pra Red Bull, que quando eu falei, quando, no sábado, eu falei, não, não façam isso aí, entendeu? Basicamente foi isso. Continuando, aconteceu, eu fui responsabilizado por isso, pela Red Bull, porque afinal as pessoas que estavam liderando aquilo lá eram pessoas muito próximas a mim. No caso, por exemplo, o Zico e o Magrelo, que foram reconhecidos automaticamente, porque eles estavam comigo todo o processo de fazer o evento, o Zico que arranjou o pico pra ele, o Zico foi insistido pra participar, o Magrelo ajudou a fazer a parte de parkour que, nos dois últimos dias, que foi só ele que ficou cuidando enquanto eu fazia o Art of Motion. Enfim, caiu sobre mim isso aí, tá? E o que mais que eu ia falar? É muita coisa pra falar, não sei nem como organizar a ordem do que aconteceu. Basicamente foi isso. Antes de chegar nas consequências, vamos recapitular. O pessoal vestido de branco, organizado, invadiu, liderados pelo pessoal que é próximo a mim, outros amigos também, o Bacon tava no meio, sei lá, enfim, um monte de gente que não tem por que não falar, porque todo mundo reconhece, sabe quem foi, até o pessoal da Red Bull. E isso chamou pessoas pra cima. Eu não sei se foi, eu não entendi muito bem se foi planejado, quer dizer, alguns falam que era ideia, outros falam que não era ideia, mas aconteceu. Enfim, o que aconteceu foi que muita gente que não tava sabendo da invasão acabou indo junto. E eu fiquei puto por um monte de coisa. Primeiro porque por causa da invasão, segundo porque eu não vi organização nenhuma. Eu vi que o pessoal, eu falei pro Dudu, acho que foi uma como protesto, foi muito agressivo pra Red Bull, pro evento, como primeiro recurso. Ninguém parou pra conversar, ninguém falou, pô, isso aí tá errado, ninguém se posicionou de uma forma pacífica antes do protesto. Verdade. Isso eu achei ridículo. Assim, se quer protestar primeiro, você faz o civilizado antes de apurar uma coisa desse. Isso eu achei ridículo. Ridículo. E por isso não concordei. Outra coisa também foi que não tem que chamar todo mundo pra lá pra cima, porque afinal todo mundo tava. Desculpa, até então, até há pouco tempo atrás, falei, pô, todo mundo tá naquele evento lá, foi pra ver os links, pra ver Art of Motion, e não estavam contra o evento da Red Bull. Eu fiquei puto por isso. Enfim, fiquei puto por uma série de coisas, inclusive com a comunidade. Falei, pô, que porra essa de comunidade é essa? Que fica lá, vai todo pagar de gatinho com os links, depois vai lá e invade o negócio como se fosse contra o evento. Eu fiquei puto com uma série de coisas. E rolou uma discussão no Facebook, todo mundo deve ter visto, rolou aqui uma. No Cult algumas coisas, rolou no podcast uma menção só. E eu falei, quer saber? Vamos resolver que nem homem. Vamos na porrada, não, tô brincando. Vamos vir na academia aqui, pessoalmente conversar e se posicionar, cada um por si aqui. E se posicionar e pessoalmente fazer essa discussão, porque acho que pessoalmente é mais, sei lá, rende mais. Não te dá margem de interpretação errada, tipo, foi irônico, ofensivo, rola menos má interpretação. E outra, eu queria ver se o pessoal todo que tava na internet falando bosta tinha mínima iniciativa de se locomover até o lugar pra pôr o seu pintinho e falar a respeito. Então, eu achei muito foda isso. Vieram umas 10, 15 pessoas, não sei, acho que um pouco mais de 10 pessoas vieram pra cá. Pouco em relação ao que discutiu, sem dúvida, mas achei muito legal que esse pessoal tava muito engajado com a discussão, veio pra discutir mesmo, veio pra construir. Achei assim, o melhor de tudo, da toda a reunião, foi uma reunião do caralho. O melhor de tudo, na minha verdade, foi o que ele representou. Foi representou o pessoal se movendo pra fazer alguma coisa. Uma coisa que eu nunca vi desse jeito no parkour, no Brasil inteiro. Assim, não no Brasil inteiro, porque eu não conheço como é cada região, mas é uma coisa que eu não vi em São Paulo, assim, eu via muito pouco disso aí. O pessoal falava muito, mas na hora de reunir, um não podia ir, outro não ia. Por mais que veio relativamente pouca gente, o pessoal veio e tava engajado. Achei do caralho isso aí. Achei que e tava todo mundo com clara intenção de ajudar, sabe, de conversar, de discutir de uma forma positiva isso aí. Então, nesse sentido, eu achei foda. Não, quer dizer, o conteúdo também foi foda. Foi muito legal a reunião. Muito legal mesmo. Não só por isso, mas também pelo que foi discutido. Uma coisa que me surpreendeu nessa reunião... Caralho, eu vou falar muito, velho.
Vai, manda.
Uma coisa que me surpreendeu na reunião... É que... Caralho. É que... Eu quando levei a turma, falei, cara, que porra é essa, velho? Vocês tudo lá pagando, indo pro evento da Red Bull, sabendo que era uma competição de free running, sabendo que ia ter os gringos, foram lá a prestigiar o evento, depois pagando os revoltados, que não era contra o evento. Que porra foi essa? Duas pessoas que estavam lá me responderam, algumas não confirmaram, assim. duas pessoas responderam o seguinte: eu não fui pro evento pra Heart of Motion, eu fui pro evento de parkour que tava anunciado.
Caramba!
Eu fui, assim, eu fui lá esperando um negócio de parkour, eu não tava nem aí pro Heart of Motion. Então isso eu não esperava, isso é uma coisa que eu não me pegou surpresa, assim, entendeu? Me deixou feliz no sentido de eu pensar menos hipócrita do que eu pensava. Isso que fiquei feliz com isso. Mas é, de certo modo, enfim, o evento de parkour, a gente sabe como é que foi. Não foi o que o esperado, não foi o que o pessoal da comunidade está acostumado, não foi o que eu concordei em fazer, na verdade. Mas enfim, foi o que foi. Que mais que eu ia falar? Eu achei muito legal isso aí. Outra coisa que eu achei muito legal também foi. Caralho, que fugiu. Filho da puta. Ai, caralho. Alguém falou alguma coisa?
Virada, não.
Vamos terminar, vai lá.
Vai, continua. Então.
Puta que pariu. Não, tinha duas coisas que achei muito legal. Foi isso que o pessoal foi lá, não só pra. Não especialmente pelo Art of Motion, mas pelo parkour.
As pessoas que compareceram, elas foram. Elas tinham invadido?
Ah, algumas sim. Ah, lembrei, outra coisa que eu comentar. Uma coisa que eu achei muito fora também é que corrobora com o meu argumento de que não foi bem organizado, foi uma bosta e não devia ter sido feito. É que uma das pessoas que tava na reunião falou: cara, eu subi lá. E se eu soubesse do que era, eu não teria subido.
Eu vi muita gente falando isso depois.
Sério?
Vi.
Eu achei foda isso aí. Eu falei, cara, tá vendo? Tipo, eu tava na cara de quem, a gente falou sobre um parkour, todo mundo subiu lá pra defender uma coisa que é nossa. Todo mundo, caralho. Muitos lá estavam com motivos mesquinhos, porque só queriam treinar. Uns que estavam porque a galera tava indo junto, ah, vou junto também. Entendeu? Então, assim, não foi uma coisa, é clara. Quem subiu lá, não tava todo mundo colaborando com. Eu digo que é ciente do que tá acontecendo, na verdade. Muito menos de acordo com o protesto. Então, achei interessante ouvir isso aí. Achei interessante ouvir isso aí. Falei, porra, é um cara assim, eu não vou falar o nome dele porque eu não sei se é relevante. Mas é um cara que foi muito importante no. Muito, como chama? Conhecido no parkour de Paulista há muitos anos atrás, sumiu por muito tempo e apareceu no Art of Motion, apareceu na reunião. Então, achei muito legal ele falar isso aí, se posicionar dessa forma que. Sabe, mostra que. Sei lá, cara, mostra que o pessoal
ainda
também
tem futuro, né?
Não. Mostra que o pessoal não é tão hipócrita a ponto de falar assim: ah, fui lá porque eu concordava com a protesto que não sabia do que se tratava.
Uhum.
Então, é isso, assim. Eu acho que retratei muito. Retratei basicamente o que aconteceu. Tentei relatar os fatos e dado da invasão, minha posição e a posição resultado da reunião que teve aqui no sábado. Tá? Eu acho que. Teve uma consequência muito boa a invasão, que é essa união, todo mundo começou a conversar mais e não só fizeram uma reunião semana passada, como marcaram outra para amanhã, para amanhã não, para sábado agora, e outra para outra semana, não a respeito da invasão, mas sobre o encontro paulista, sobre a união dos paulistas aqui. Então, assim, eu tenho que, apesar de não ter concordado com a invasão, ela trouxe essa consequência muito boa. Ela trouxe uma consequência muito ruim, que é queimar. Não sei se é a comunidade do parkour e eu, com a Red Bull, que é uma empresa que, apesar de não ter. Apesar de ter feito o que aconteceu, uma empresa que poderia muito apoiar o parkour, poderia fazer muito pelo parkour e poderia, de fato, promover uma união maior. Promover. Nos termos que o marqueteiro gosta de falar, promover o maior engajamento da marca com os praticantes. Enfim, eles perderam a oportunidade de promover isso com os praticantes, a gente perdeu a oportunidade de ter uma grande empresa. Não sei se eles perdeu, mas tipo, foi um passo para trás, no sentido de pô, conseguir alguém para apoiar evento, para ajudar a crescer o parkour, entendeu? Porque queira ou não, uma empresa grande desse naipe poderia agregar alguma coisa. Agregar muito para o desenvolvimento da prática no Brasil. O que mais? Acho que teve muita gente lá. Produtor de evento, gente grande da prefeitura, gente que pode fazer coisas acontecer, o Thiago Lobo, por exemplo, que falou, caralho, sabe, eu achava que parkour não era coisa de vândalo, entendeu? Gente que botava fé no parkour e sabe, não é que ele perdeu a fé, mas foi um passo pra trás. É aquela coisa que eu e o Beto falamos, tipo, cara, pra gente que tá 7 anos lutando pra falar que parkour não é coisa de vantagem, não é coisa de moleque, não é coisa de moleque mesmo, sabe? Isso foi um passo pra trás, velho. Deixei bem claro na reunião isso aí, ó. Falei, ó, beleza, pode, ninguém aqui deixou de treinar, ninguém teve grande consequência pessoal, mas eu acho que pra imagem no parkour foi um passo pra trás. Entendeu?
Oi. É, só um ponto em relação a isso daí. É, eu não tava na reunião, não sei do que vocês trataram nem como aconteceu, mas assim, eu acho que do ponto de vista da Red Bull e do ponto de vista, sei lá, dos administradores, dos órgãos públicos que estiveram presentes, eu acho que seria muito complicado eles analisarem o conteúdo de uma comunidade por conta de, sei lá, 50 pessoas que invadiram um evento. Até por conta do próprio Thiago Lobo, que já tem participação efetiva em grandes encontros de parkour, onde ele vê se mover uma massa de, sei lá, 1.000 praticantes, por exemplo, numa virada esportiva, 1.000 pessoas entre praticantes e entre população que passa por lá, e ele querer julgar, não sei se isso aconteceu, mas eu acho que seria muito errado da parte dessas pessoas se elas julgassem por conta do que aconteceu o parkour em si.
Então, não, eles não julgam, não. O Thiago Lobo sabe quem a gente é, o Thiago Lobo me apoiou, ele sabe que eu não tinha nada a ver com isso e tudo mais, apesar da Red Bull pensar que sim. Mas não é julgar, sabe? A questão é o seguinte, cara, queira ou não, o parkour já não tem uma forma boa, porque os praticantes já não se fazem uma forma boa. Não tô falando assim de são tudo vagabundo, mas queira ou não, assim, é tudo moleque, a gente com pouca. Com, sei lá, pouca espécie de vida, pouca. Nego menos de 18. Oi? Uma galera nova que às vezes não tem muita consciência do que tá fazendo. E a gente, assim, como adulto tentando resolver isso aí, eu à frente, eu como representante da comunidade, falando, não, o pessoal vai aceitar e falar isso aí, acho que mostra, porra, se o cara que representou a comunidade deixou isso acontecer, velho, sabe? Mas, que porra, aconteceu?
Tinha, há de convir que você não tem como responder pra todo mundo, não. Você não teria como você prever que...
Não, concordo. Não, assim, eu não tô nem entrando nesse mérito,
tem
assim.
Tem que você ser justificado por uma coisa que acontece...
Mas, Edu, não dá pra julgar todo mundo por um grupo pequeno, exato, sabe?
Exatamente.
Mas não foi o grupo pequeno que subiu. Foi o grupo grande que subiu primeiro. Porque se você for pensar que parkour é um movimento muito menor que qualquer outro que tem aí. Quer dizer, skate, sei lá, qualquer outro movimento que você conhece aí, rua, parkour é menor, é pequeno, velho. A gente é muito novo ainda. A gente não compara com nenhum outro movimento bem consolidado pra ir. E o número de pessoas que subiu lá no primeiro grande evento internacional que tem no Brasil,
uhum,
é um número significante, entendeu?
É, entendi.
Fora que, assim, não só número, mas foi uma atitude significante. Porra, no, sim, primeiro grande evento rola um protesto contra o evento? Quer dizer, não é nem contra o evento, mas sabe, é o que pareceu. O que o pessoal tá falando até agora, assim, uma coisa que eu fiquei chateado com a Red Bull, inclusive, até espero que eles ouçam isso aí, é que eles firmaram uma opinião sobre isso, não quiseram ouvir a gente, eu liguei lá, falando, oh, então, vamos conversar sobre isso. Eu falei, tem que conversar, já aconteceu o que aconteceu, entendeu? Caramba. E assim, lá dentro eles têm uma imagem já formada sobre a gente, não que estão abertos, assim, não que se colocaram, não se colocaram como aberto a conversar. Acho que fiquei chateado com isso aí, que achei que, pô, sabe, a gente podia tirar não tirar nada, mas fazer uma reunião assim, colocar as coisas limpo. E fiquei chateado com isso aí. Mas você falou, Dudu, não dá pra julgar uma comunidade inteira por alguns membros só. Mas foi uma atitude representativa, cara. Foi uma coisa significante. Não foi assim, pouca gente num evento qualquer. Foi um grupo grande de pessoas num evento grande, que no maior evento até hoje, queira ou não.
Tinha 890 pessoas, se invadiram 60, dá mais ou menos 7%, 8% das pessoas presentes invadiram o evento. É um número representativo.
Né? E queira ou não, cara, todo mundo que olhava pra plateia via todo mundo com outro rosto conhecido. Então, sim, o pessoal tava lá, cara, era o pessoal do parkour. Queira ou não, a maioria do público
próximo
lá...
Próximo a você.
Não só a mim. Era o pessoal do parkour. Então, assim, era o pessoal do parkour que tava prestigiando o evento e ao mesmo tempo tava protestando contra o evento, de certo modo. Eu nem sei como eu cheguei nessa parte agora, mas enfim, eu acho que pra imagem do parkour foi um regresso, pra união dos parceiros de São Paulo foi um progresso. Esse é o como chama? É meu balanço final aí de tudo que aconteceu. Oi? Fala aí, Ana. Fala um pouquinho.
Eu acho que o Dudu ainda quer falar, né? Fala, Dudu.
Não.
É porque eu tô de fora, eu prefiro falar por último. Oi?
Oi?
Oi, Duda. Du.
Oi, fala. Pode mandar ver, então. Tô ouvindo.
Você não vai falar?
Não, 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 tá tudo tranquilo.
Você não vai falar nada?
Não, não tem muito a ser falado. Eu acho que, na verdade, agora é a hora de, entre mortos e feridos, a gente recolher o que sobrou e bola pra frente, né? Não é isso daí que vai, sei lá, destruir a disseminação ou então a pregação de bons valores do parkour dentro do Brasil. Tem muita coisa a ser feita, tem muita coisa possível a ser feita. É somente um dos problemas e dos entraves, talvez, que a gente tenha a receber. Sinceramente, fora todo o chateamento por parte da Red Bull e talvez de alguns órgãos públicos de São Paulo, eu não vejo, pelo menos, maiores proporções sendo tomadas por conta desse evento. Em contrapartida, eu vejo, não só de São Paulo, mas, queira ou não queira, toda a discussão que foi gerada, os inúmeros pontos de vista que foram disponibilizados, levaram a uma discussão da própria comunidade do parkour de uma forma geral. Eu acho que faltava muito isso, a comunidade parar para pensar o que ela está fazendo dia a dia, construindo, o que ela está ajudando a construir dia a dia. Então eu acho que estava de uma forma meio que desordenada, estava se tornando essa coisa de boca de forno, onde a opinião das pessoas que estão à frente é a certa e as pessoas seguem sem muitas vezes negligência. Eu acho que essa daí é a grande lição que a gente leva disso tudo. A comunidade parkour precisa parar um pouquinho mais e pensar em todas aquelas medidas que são repassadas e que são absorvidas de forma imediata. Assim como no início da disseminação do parkour no Brasil, todo mundo foi incutido a ser contra a aula de parkour, a ser contra a competição e a ser contra e ser favorável a chamar Le Parkour, e depois as pessoas foram obrigadas a parar, pensar o que estava acontecendo e tomar uma postura a favor ou contra. Eu acho que isso daí, todo esse processo que aconteceu nas últimas semanas, leva a essa própria reflexão, e eu acho que é uma coisa muito positiva.
Eu posso puxar um parênteses meio quase... Não, só uma coisa, Ana, você fala alguma coisa?
Eu tenho um monte de coisa, mas aí eu ponto depois tudo junto.
Não, não, meu é saindo da ideia do Art of Motion, então quando você... Pode falar, então.
Então, Dudu, você acabou?
Acabei, pode ir.
Opa. Então, eu acabei pontuando várias coisas do que vocês falaram. E como eu acabei me manifestando publicamente um pouquinho antes. Eu acho que eu reitero um pouco do que vocês disseram. Um pouco de tudo que vocês disseram, assim. Eu não acredito no movimento, como um movimento contra competições de parkour, que foi o que foi divulgado à primeira vista, no primeiro momento. E eu vi muitas pessoas falando: não, a gente está protestando contra a competição de parkour, contra o não parkour. E isso não é real, assim, pelo menos de tudo que foi visto, não faz sentido. Pode até ser real, mas não faz sentido. Acho que, como o Jean falou e como eu já tinha falado lá no blog, é muito mais um protesto contra o não cumprimento de acordos com a Red Bull. A Red Bull disse que ia fazer determinadas coisas e ela não fez. Isso é um ponto. Concordo com o Jean num ponto muito significante. É muito complicado a gente não dizer nada no processo inteiro e depois, do nada, aparecer protestando no evento da Red Bull. E aí, nesse ponto específico, muita gente me falou: ah, Ana, mas a gente não sabia o que estava acontecendo de fato. Assim, ó, as pessoas podiam até não saber exatamente o que estava acontecendo, mas elas acompanharam toda a divulgação da Red Bull, elas acompanharam toda a divulgação do evento, então elas sabiam o que era o evento.
E eu sempre fui transparente com todo mundo, com o que estava acontecendo, qual foi o acordo, o que estava, que enfim, tudo que eu fui negociando com a Red Bull, inclusive, pode falar.
Eu acho que o evento tenha sido feito às escondidas. Eu acho que a Red Bull não cumpriu, sim, com coisas que ela havia prometido. E que, por sinal, ela havia... Eu não sei dizer com toda certeza, mas eu sei que ela havia prometido por via secundária, assim, acho que ela não divulgou. Jean, você sabe dizer isso? Se ela divulgou lá no site dela que teria o evento paralelo de parkour?
Não, não divulgou.
Pois é, foi...
Não.
Pois é, essa é a grande questão.
Assim, a divulgação não, assim, não tô questionando a divulgação. Mas o evento, enfim, aconteceu o evento. Isso não tem contato, mas tem em registro por e-mail, por exemplo, entendeu? E isso não é um e-mail meu, mas deles confirmando que iam fazer uma coisa.
Assim, há de convir que é muito interessante para eles, eles jogarem para a comunidade, descobrir que vai ter um evento paralelo, porque você fez essa intermediação o tempo inteiro. Você foi o intermediário. É, então, ela diz que vai ter um evento. Então, ela cala a nossa boca por tabela, porque a gente sabe que vai ter um evento de parkour, é uma competição de free running, etc. E ela não cumpre com isso porque não é interessante comercialmente para ela, ou por qualquer outro motivo que seja. É, o que, que é delicado nessa história toda? É que é muito estranho as pessoas dizerem, todas as pessoas que subiram lá, que elas sabiam o que estavam fazendo, que elas sabiam contra o que elas estavam protestando. Se no próprio vídeo do evento, você vê a maior parte daquelas pessoas curtindo o evento todo. Então, assim, é muito delicado você dizer, não, eu estava lá para protestar sim, porque eu sabia do que ia acontecer. Tá bom, baby, você sabia do que ia acontecer, mas você estava curtindo o evento todo. Sabe? Que contrassenso absurdo é esse? Então acho que são coisas que não fazem muito sentido. E nessa linha, parece aquela coisa de brasileiro que vê uma fila e entra. Então, tipo assim, as pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas viu todo mundo subindo, eu vou subir também.
Foi,
E nesse ponto especial, o que, que é complicado? Se não estava. Se o evento que estava programado, se ele seria durante o show do Emicida ou se ele não seria durante o show do Emicida, isso não veio nenhum caso. O problema é que o show do cara é extremamente prejudicado pela intervenção dos tracês. Porque, assim, não adianta você dizer que não prejudica. No mínimo, é falta de respeito. Assim, tomando a base de que é um artista que está se apresentando e que tem um show programado e que sabe o que vai fazer. Então, a partir do momento que a galera invade o show do cara, invade a área do show dele. Porque não foi só, não invadiram só a estrutura, invadiram a área que ele estava cantando. Então, assim, querendo ou não, a partir do momento que você não sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo, e você, sei lá, é um prazer meramente hedonista, para mim aquilo ali é vandalismo. Por N fatores. A galera desceu o pau porque eu falei isso, mas eu acho que é verdade. A partir do momento que você invade uma propriedade, que você invade uma estrutura, a gente tinha milhões de formas de fazer. Foi, pessoalmente falando, a mais infeliz.
Concordo.
E aí, tem uma coisa que a gente acabou falando, e você, tanto o Jean quanto o Dudu, falaram nisso, que é a questão, não, o Jean falou mais, assim, do apoio da Red Bull para o projeto. Do apoio, assim, ó. A gente tem que tomar cuidado, e essa é uma coisa que eu já falei antes, e vocês já me ouviram falar isso. Vocês, podcast. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a divulgação que a gente quer pro parkour. Porque, assim, tudo bem, a gente precisa de divulgação, a gente precisa de apoio, nós precisamos de um monte de coisa. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar numa busca desesperada por apoio, por divulgação, e acabar vendendo uma imagem absolutamente errada do que nós somos. Porque nesse caso vendemos uma imagem errada dos dois lados. Tipo, não era uma competição de parkour, assim como não era um manifesto pacífico. Enfim, assim como acabou não sendo. Foi uma comédia de erros. Pessoalmente falando, eu acho que acaba sendo tudo uma grande comédia de erros. Um outro ponto que eu acho que a gente tem que tocar é o seguinte, ó. Dudu falou assim que não sabe o quanto isso é prejudicial. Sim, eu também não sei quanto isso é prejudicial. Até porque eu nem tô aí, eu não vi, eu não tava ao vivo. E muita gente falou, ah, mas você não teve acesso a determinadas informações. Tô até com medo dessas informações. Mas assim, a gente leva uma vida inteira, e usando bem frase de efeito, a gente leva uma vida inteira pra construir uma imagem. Beleza? As pessoas acompanham esse processo. Para destruir, basta uma atitude errada, gente. Você não precisa de um tempo gigantesco, do somatório. Ninguém tá interessado no somatório. Ninguém tá interessado no global. Então, assim, fazendo o apanhado geral, eu acredito que pra comunidade, essa maluquice toda que aconteceu, ela tem um sentido benéfico, porque ela obrigou as pessoas a se manifestarem, ela obrigou as pessoas a saírem dos seus casulos, e consequentemente ela acabou unindo um pouco a coisa que estava muito espalhada. A longo prazo, eu não faço ideia. Eu quero muito que isso tudo não se torne obsoleto, porque não tem. É meio até confuso dizer assim: ah, a gente fez uma confusão retada, a gente falou pra caramba, a gente brigou, a gente escreveu, e acabou que tudo isso não deu em nada. Então, assim, se isso tudo serviu pra alguma coisa, ou se vai servir, que sirva pelo menos pra gente se organizar e, a partir de agora, aprender a falar pelas vias corretas. Tá na hora da gente parar de ser moleque e achar que vai ganhar tudo no grito, porque não vai. Então, assim, se a gente quer protestar, se a gente quer se manifestar, se a gente quer ser ouvido, a gente vai ter que arrumar, nós vamos ter que arrumar formas coerentes e adultas de se fazer isso. Porque por mais que a maior parte da galera que faça parkour seja a meninada muito nova, a gente não pode permitir que a coisa seja levada com caráter de molequice. Acho que assim é o que fica pra mim dessa história toda. Molecagem, melhor. Oi?
Sim, eu concordo com você.
Apoiadíssimo.
Então, se você gostou, vai lá no, na minha página do Facebook
e coloca o curtir. Inclusive, tá vendo, Ana? Eu deixei você falar até o final.
Eu vi, eu fiquei tão emocionada. Quase que beijei muito.
Né? Não, mas é. Bom, concordo com você em tudo que você falou. Eu não tenho muito o que falar. Claro que eu me perdi no meio porque eu tenho déficit de atenção, então eu viajei no metade, mas.
Nossa!
Tô brincando, não, tô brincando. Eu li sim. Eu vi sim. Olha como foi fosco.
Inclusive, se vocês quiserem um resumo do que a Ana falou, é só entrar no blog dela, que tem uma postagem muito boa concatenando todos os pontos de vista.
Pois é.
É verdade.
Mais alguma coisa, pessoal, pra ser colocado? Vocês querem falar mais alguma coisa?
Não.
Não, acho que foi.
Eu tinha algo pra falar no meio, só que acho que não era tão importante, eu esqueci. Não, resumidamente assim, acho que resumindo... vamos fazer, não foi um debate, foi um debate no final, né? Quase um debate. Mas resumindo, acho que no final foi uma coisa que mostrou, provou a imaturidade do parkour.
Sim.
Provou que somos sim vândalos e moleques, queira ou não, entendeu? Por outro lado, encaminhou a gente a se enxergar assim, enxergar isso. Então, assim, como eu falei, a consequência de ter. A discussão no Facebook acho que nem dá muito valor, mas de ter todo mundo aqui conversando pessoalmente foi uma coisa que pra mim foi tipo. Foi um valor do caralho, entendeu?
Uhum.
Porque sentir a boa intenção de todo mundo, assim, sentir o bom coração de todo mundo querendo fazer parte de algo maior, assim, foi foda pra caralho. Então, acho que foi o mal que trouxe os benefícios. Eu não acho que teria acontecido essa união que tá tendo agora se não tivesse começado para essa reunião sobre o Art of Motion. E eu acho que o pessoal precisa pensar mais, é que a Ana falou, assim, saber se é contra a competição, se não é. O que eu ia falar aquela hora era o seguinte: eu tenho uma postura muito polêmica. Eu não sou contra a competição de parkour. Eu não sou contra. Eu, particularmente, não sou contra. Eu acho que pode sim haver eventos com competições bacanas, assim como, por exemplo, Ninja Warrior. Porra, Ninja Warrior é do caralho, velho. Assim, é do caralho. Apesar de não usar técnicas específicas do parkour, é a ideia do parkour, se chegar rápido e eficiente no ponto B, entendeu? E eu acho que tem vários outros tipos de competições, tipo aqueles que a gente falou da gringa lá, o Tough Guy Challenge.
O próprio Intermodal é uma competição.
O pop intermodal, do caralho. Uma ideia do caralho. Acho que até o vídeo da EPK a gente pensou nisso. Acho que a gente comentou em algum evento assim, ó, imagina uma competição de parkour com bicicleta, com sei lá o quê. É uma competição, velho. Então, assim, eu não sou contra a ideia de ter uma competição utilizando parkour. Não, pera, não, eu não sou contra isso aí. Eu sou contra é criar cultura competitiva, esportivizar o parkour. Sim. Tornar aquela coisa, tipo, com o objetivo é ganhar campeonato, o objetivo final seja participar da liga e vencer o próximo. isso eu sou contra. Mas eu não sou contra um evento legal que tenha, tenha uma competição como o mod. Por exemplo, se fosse uma corrida de obstáculos, uma corrida, um pentatlo militar, pô. Se fosse uma chamada 10 negros fazer uma brincadeira do pentatlo militar, daí quem chega primeiro, eu não acho ruim, não, velho. Você acha ruim, Dudu?
Não, de forma nenhuma.
Então,
inclusive, véio, isso daí faz parte diária, queira ou não queira, faz parte do treinamento diário de várias pessoas.
Faz parte do treinamento de cultura. Eu não acho ruim eventos com cunho competitivo. Não acho, não. Eu acho ruim criar a
cultura da competição.
A cultura da competição, exatamente. É, essa cultura de esporte competitivo. Isso eu estou contra. Mas, assim, se o Art of Motion fosse uma coisa de parkour mesmo, tipo, sei lá, com uma coisa tipo o Sérgio Cora fez, comparando a sua idade, eu não acho que isso ia ser uma coisa ruim, sabe? É um evento grande, não é uma... não tá prejudicando o parkour, tá evidenciando pro mundo o que a gente faz. O problema do Art of Motion especificamente não é ser competição, é ele ser chamado de parkour quando não é. Quando a Lucy Steele vai lá, só faz mortal de ginástica olímpica, fala pra mim, eu não faço parkour, não gosto de parkour. Eu gosto de free running. Quando a pessoa fala isso e alguém fala assim, ah, campeã de parkour, velho, eu fico puto. Porque assim, nada contra. Eu também gosto de girar, porra. Eu mesmo girei no treino pra caralho lá no ensaio lá. Mas a única coisa que assim o Art of Motion pecou no Brasil, que acho que no resto do mundo não fez isso aí, foi chamar de evento de parkour.
Inclusive, a gente parte do outro lado da moeda quando alguém chega e chama o que a Lucy Steele faz de parkour, né?
É.
Você descredibiliza tudo que ela faz e dá crédito a uma outra atividade.
Pois é. Não, mas ela falou assim, cara, eu não faço parkour, velho. Eu não gosto de parkour.
Jean,
oi.
Eu meio que entendo. Esse protecionismo todo dentro do parkour, isso daí que você falou é ótimo. Ter competições de parkour dentro dessas características aí que você citou é uma coisa que acontece naturalmente na atividade. E que é salutar e não causa nenhum problema na disseminação dela. A questão é que as pessoas, muitas delas próprias envolvidas com parkour, não têm maturidade para separar uma coisa da outra ainda.
Concordo.
Então é isso daí que gera a problemática toda. Na verdade, parte das próprias pessoas.
Pois é. Mas ai, caralho. Isso que eu ia falar no final, que eu não sou contra a comissão de parkour, sou contra a classificação errônea do parkour e também tornar o parkour um esporte competitivo, uma cultura competitiva. Mas eventos isolados, como assim, Art of Motion, cara, tinha tudo pra ser algo legal. Por quê? Porque não se porta como uma liga de... não é uma liga, mas como uma, sei lá, um campeonato regional, assim, uma coisa regular que você vai treinar. Talvez sim, não sei. Mas eu quero dizer o seguinte, a Red Bull, ela não promove competições regulares de, sei lá, de skate, por exemplo. Até onde eu sei. Eles fazem grandes eventos com molde próprio e único deles. Tipo, o Red Bull Flugtag lá, que o pessoal finge que sai voar. É do caralho aquele evento. Já viu lá?
Não, não tem.
O pessoal pega, acho que é o Flugtag que chama, né? Que o cara vai, tipo, uma plataforma gigante, com uma inventa uma engenhoca pra voar e cai na água.
Sim.
É do caralho aquilo lá, tipo... eu gosto tipo de coisa Red Bull que pega, cria um molde próprio, uma coisa nova, pra mostrar pra aí, entendeu? Pra fazer um evento bonito de ver, de participar, não sei. Então, assim, eu não acho que tá errado a Red Bull fazer um campeonato isso aí. Não. A única questão foi, classicamente, erroneamente chamar de parkour, quando que na verdade não é. Entendeu? Mas é isso. Eu não acho que Art of Motion precisa ser uma coisa ruim, sinceramente. Pelo contrário. Quem tava aí, velho, tava aí pra se divertir, sabe? Um outro queria competir, queria, mas você via lá no ensaio lá, o pessoal brincando junto, treinando ideia, dando ideia um pro outro. Olha que legal isso aqui, tá ligado? No ensaio, quer dizer, no treino pra competição lá. Enfim, é isso. Falei demais já, pra variar.
O converso do Beto fazendo flexão. Eu devia estar fazendo flexão também.
Ô, Beto, tá fazendo flexão, Beto?
Não.
Tá porra.
Troca, trouxa.
Nossa. Eu vi a respiraçãozinha e eu lembrei. Eu tenho que pagar as minhas de hoje ainda. Então, pessoal, mais alguma coisa que vocês queiram colocar em questão? Algum posicionamento sobre coisa?
Cara.
De outra forma, a gente fecha hoje, oficialmente, no Pulo do Gato, essa discussão.
Com fé em Jesus.
Com fé em Jesus.
Acho que nada a acrescentar, não. Falei muito. Espero que a Red Bull ouça, mas ouça com... ouça o que a gente tem pra falar, porque eu acho que pode beneficiar ela, pode ajudar todo mundo aí, né, pra Parkour também. Acho que, enfim. É isso. E espero que o pessoal do Parkour também ouça bem isso aí, principalmente o pessoal do Parkour, na verdade, porque acho que a gente tem que melhorar nossa postura, a gente como praticante de Parkour, como praticante de Parkour, a gente tem que ter uma postura madura se a gente não quiser ser classificado como vândalo, como moleque, como arroaceiro, como moleque, entendeu? Então acho que o pessoal do Parkour, na verdade, realmente tem que ouvir isso aqui. Mais do que a Red Bull, o pessoal do Parkour tem que crescer, tem que ver que, caralho, velho, a gente não é criança mimada pra ficar birra, fazer, sentar no chão, fazer birra, gritar pra conseguir mamar, entendeu? Tem que lutar, tem que trabalhar, tem que pensar, e que as coisas não vêm fácil, velho. É isso. Bando de filho da puta, vocês.
Beleza. Dito isso, pessoal, sou do beijo, até a próxima semana. Valeu, Zão Beto, Ana, Jean. Próxima semana a gente tá aqui de volta. Qualquer coisa, manda bronca, manda comentário, manda e-mail pra gente, que a gente tenta lá ajudar e fazer o máximo possível. Valeu!
Falou.
Beijo, meu povo.
Falou, pessoal.
Vai começar a fazer um pouco mais.
É isso aí. Beijo gordo.